Tenham todos uma boa noite. O pessoal está cansado? Cansado? Está todo mundo assim com a carinha de quem está... Quem dormiu muito? Né? Não é lá? Você dormiu muito lá? Não? Os menininhos não deixam, né? Cansados. Né? A gente... O corpo não acompanha. É, não? Se ligou? Não ligou. Amém. Vamos abrir a nossa Bíblia em Mateus capítulo 6. Mateus capítulo 6, versículo 33. Por favor, filha.
Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas.
Amém. Repete.
Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas.
Amém. Então, buscar o reino de Deus, buscar o reino de Deus, vai estar meio alto, não está, Toninho? Está meio alto, não? Então, buscar o reino de Deus é uma coisa constante. É um negócio, é uma coisa que você entra, passa dia, sai dia. Nós estamos continuando buscando o reino de Deus. Essas coisas, por exemplo, e as outras coisas vos serão acrescentadas. Né? Acostuma, às vezes, quando... nos é acrescentado alguma coisa, quando nos é acrescentada alguma coisa, a tendência não está alta, não. Parece que está meio alto, um alto. Vocês que estão aí perto, tá, não? É aqui? Então, estava dizendo que a tendência é normal, natural, quando a gente alcança alguma coisa, é cansar. Você alcança, aí você senta, descansa, etc. E toca para frente, não é? O pessoal saiu lá do Egito rumo à terra que Deus havia prometido. Deus ia tirar eles daquela terra e colocá-los em outra terra. Tirar aquele povo dali e colocá-lo em outra terra. Numa terra que Deus, então, havia ali prometido. E eles iam caminhando, né, esse mesmo caminho que a gente caminha hoje. Nós também saímos do mundo, que simboliza o Egito, e caminhamos na direção, até pessoal de trás, assim, ó, presta atenção aqui, Ou então vem para frente, vocês para frente, o pessoal que está atrás, lá atrás, porque vocês perdem muito sentando lá atrás. Daqui eu vejo o pessoal voando, assim, entendeu? Então, ou vem para frente, ou deixa, quem estiver lá atrás prestando atenção, é bom, tudo bem, não tem problema não. Mas quem não está, tem dificuldades de ficar, vem para frente. Senta aqui na frente, tem tanto espaço aqui na frente, ó, mais fácil. Lá atrás, não se aproveita muito. Amém? Não se aproveita muito. Então, é voltando aí. Então, se quiser ficar aí, fica. Problema seu. Né? Então, nós estávamos dizendo. O pessoal saiu do Egito e foi rumo à terra que Deus havia prometido. Mas quando eles começaram a caminhar e começam a entrar naquela rotina, caminhar, parar, né? De manhã colhi o maná caía do céu, e até começou então a entrar aquela rotina. E aí começa então a inquietude, né? A inquietude, aquela insatisfação, aquela coisa. E começaram então a inventar moda, começaram a inventar alguma coisa. Porque nós temos que passar esse tempo aqui na Terra. Esse tempo que nós passamos aqui na Terra é a caminhada do Egito até lá na Terra. O tempo que nós passamos, todo mundo tem que passar o seu tempo na Terra. Para quê? Para ser experimentado, tratado, ensinado. Tá? Deus prepara, tira você desse mundo para o outro mundo. Ali, a saída do Egito simboliza essa caminhada no deserto, simboliza essa vida aqui. Todo mundo tem que passar pela Terra. Todo mundo tem que passar pela Terra. Então, quando nós estamos aqui na Terra, alguma coisa tem que acontecer com a gente. Alguma coisa tem que acontecer. Então, por isso que tem filhos, tem, né, tem trabalho, tem casamento, tem todas essas coisas que tem no mundo. A ciência, né, a evolução das coisas, tudo que existe aqui na Terra é para nos experimentar, para nos testar, para ver se você vai ser considerado apto para o reino de Deus. O reino de Deus, ninguém sabe exatamente como ele vai ser, mas ele vai ser depois, né? Ele vai ser lá na outra terra, na terra que Deus prometeu. O reino de Deus vai ser lá, no outro mundo, né? No novo homem, a nova natureza, etc. E ninguém sabe exatamente como vai ser. Mas é importante que a gente tenha consciência do que significa a nossa passagem pela Terra. Muitos, quando chegam no final do tempo dele, começam então a ficar triste, assim, pensar, o que eu vim fazer nesse mundo? Aí vem a velhice, vem a morte. Porque você vai morrendo aos poucos. Você nasce e já começa a caminhar para a morte. Por isso que essa vida, Deus considera essa vida a vida, não vida, mas sim morte. Nós habitamos o corpo da morte. Ele já nasce para morrer. A gente já nasce para morrer. A partir do dia que você nasce, você já está, vamos dizer assim, sujeito à morte. Se você não tivesse nascido, você não morria. Né? Só morre quem nasceu. Então, quando você nasce, começa no primeiro dia ali, a gente já fica tratando o neném com muito cuidado. Por quê? Com medo dele morrer. O dia que ele nasce, já, doutor, está tudo certinho? Está funcionando tudo direitinho? Tá, né? Quando fala, tem um problema na cabeça, tem um problema no coração, né? Falta alguma coisa, está sobrando alguma coisa. Então, nasceu, já começa ali aquela preocupação com a morte. Aquela preocupação, né, que a gente tem com a morte. Então, no dia que nasce, começa a luta contra a morte. Ele pode morrer no mesmo dia, pode morrer lá no ventre da mãe, não chega nem a nascer. Pode, mas às vezes, por exemplo, quando morre lá dentro, morre no ventre, você nunca viu, etc. Tal, não tem tanto significado assim, quando depois, quanto mais convive com a gente, mais a morte assusta. Quanto mais tempo fica conosco, mais a morte é assustadora. Mas o que a gente quer explicar é isso, é que nós temos que ter consciência da nossa passagem pela Terra. Da nossa passagem pela Terra. E saber que depois dela, depois desse tempo, vem o reino de Deus. E que nós estamos sendo preparados para o reino de Deus. Como nós estávamos dizendo, o pessoal saía ali do Egito e começou a caminhar. E muitos acharam aquilo difícil, tedioso, cansativo. Pegava o maná, comia o maná, deitava, dormia, levantava, andava, deitava, comia, levantava. Então não tinha muita motivação, não tinha sentido aquela vida, aquele tipo de vida, não tinha sentido. E eles então começaram a inventar, inventaram coisas, tabernáculo, a construção do tabernáculo, começaram o culto, de repente começaram a desejar aquilo que eles tinham lá no Egito. Aí surgiu a vontade de comer a carne que tinha lá no Egito. Aquele maná já estava sem graça. Então nós vivemos aqui no mundo mais ou menos isso, aquela caminhada lá. A gente, se não tiver uma motivação, né? Por que que a igreja católica, por exemplo, o povo precisa disso. Você precisa fazer isso, ó. Você tem aqui, aí você põe o alvo aqui. Quando ele está perto de alcançar o alvo, você puxa para lá. Aí ele chega até ali. Quando ele está chegando, você puxa para lá. Leva para frente. Aí a igreja fez uma coisa. Ela criou uma série de festas, né? Quando percebia que o povo estava desanimado, sem motivação, triste, colocava uma festa ali para o povo chegar. Então, e aí o povo ficava animado, a festa do divino. Aí aquela empolgação tal para chegar na festa do divino. O que, que ia ter na festa divina? Mascarado, fogo, tiroteio, aquela coisa toda, né? Cavalhada, aquela, a festa do divino. Aí, depois chegava ali, passou a festa, o povo ia lá para baixo, né? Aí tem que colocar uma outra festa. Romaria dos Pirineus. Festa do Rosário, Nossa Senhora do Rosário, né? Aí, São Sebastião. Aí era leilão. Aí todo mundo empolgado com leilões, com aquela toda. Era uma semana. Era 9 dias de leilão. E aí a banda ia tocar. Cada festa tinha uma característica. Cada festa tinha uma característica. E o povo ia, depois vinha o Natal, depois vinha não sei o quê, né? Quando começava a tocar aquela a música do Natal, e o povo já animava, já ia fazer uma coisa, fazer outra, um vestido, etc. O pessoal da fazenda vinha na cidade para poder comprar o tecido, aquela coisa toda. Até o comércio animava. com a presença daquelas festas. Se não tivesse aquelas festas, o povo começava a cansar, começava a desanimar. Não tinha sentido, não tinha sentido a vida para eles. Né? E será que hoje é diferente? Hoje é diferente? Não é. Nós também vivemos assim alvo, alcança aquilo, passa para outro, alcança aquilo, passa para outro. Né? Quem está muito novo quer ficar velho, quem está velho não quer ficar velho, aí começa a segurar. Né? Quem não está casado quer casar, quem casou está lutando, pelejando para poder manter o casamento. Então é assim, a gente sempre precisa de motivação. Né? Então, por que que Deus colocou o reino de Deus para nós lá? Né? Deus colocou o reino de Deus assim bem, busca o reino de Deus. Aí você, todo dia você pensa que já alcançou o reino de Deus, não alcançou ainda. Né? Então, buscar o reino de Deus, ter essa motivação, essa disposição para alcançar o reino de Deus. O reino de Deus fica um pouco além da nossa, dessa vida, distante um pouco da nossa vida. Nunca nós vamos chegar e 100% falar, eu sou reinado, dirigido por Deus aqui. Nunca nós vamos chegar a esse ponto. Porque nem Abraão, nem Isaac, nem Jacó, ninguém caminhou na terra e alcançou a terra. Morreu sem pisar na terra. Por quê? Porque Deus colocou exatamente esse alvo, a terra prometida, o reino de Deus, né? É um alvo que está além dessa vida, além dessa vida. Então, se nós desanimarmos, perdermos a motivação, o incentivo, a disposição, você para, cai e perdeu o reino de Deus. Perdeu. Perdeu. Você queria, o seu alvo era o casamento, você casou, parou. O seu alvo era uma viagem, você viajou, parou. O que mais? O alvo era, nós podemos colocar vários alvos na nossa vida, mas não é bom, não é bom. Por quê? Você alcança aquilo e para. Você alcança aquilo e desanima. Não é? É a mesma coisa, por exemplo, de um time de futebol que quer ser campeão. Aí ele termina o campeonato, ele é campeão e para. Então ele põe bicampeão. Né? Por quê? Ele não tricampeão. Então já vai estendendo mais as metas ao ser alcançado. Aí foi chegando, Copa não sei o quê, campeão brasileiro, campeão da, como chama, da América, Libertadores, né? Aí depois vai indo, até não tem mais jeito. Daqui uns dias, eu não sei o que eles vão arrumar, né? Um torneio com Marte, Júpiter, Lua, fazer um torneio assim. Mas é assim que eles vivem. Se não tiver isso, o time acaba, o clube morre se não tiver isso. Essa vaidade, essa coisa que é própria de quem vive nesse mundo. Então Deus coloca para nós o alvo, um alvo que é o reino de Deus. Para quê? Para você, não, eu fui campeão, mas eu não cheguei no reino de Deus ainda. Eu me casei, mas eu não cheguei no reino de Deus ainda. Eu tenho filhos, mas eu não cheguei no reino de Deus ainda. Eu queria isso, eu alcancei, mas eu não cheguei no reino de Deus. Você tendo como alvo o reino de Deus. o céu, o mais alto, a perfeição, a santidade, né? Aquilo que eu preciso para chegar lá. O que que eu preciso para poder ser campeão? Eu preciso comprar um jogador, eu preciso olhar, né, o meio de campo, a defesa, o ataque, eu preciso analisar uma coisa, outra, eu preciso de muita coisa para mim ser campeão. O que eu preciso para chegar lá no reino dos céus? Eu preciso de colocar esses alvos na minha caminhada para mim ter disposição. Senão, a gente corre o risco de ficar, por exemplo, ter um encontro. Aí, uns 3 meses antes do encontro, é aquela empolgação. Vai daqui, vai dali, faz, e etc. E faz faxina, e arruma, e etc. Aí passa o encontro, parece que é a ducha d'água fria, né? Que vem, e aí viaja um, viaja dois, viaja três, viaja quatro, viaja cinco. Agora parece que só tem três. Só tem três aqui agora, parece que só tem três. O Tiago, né, irmã? Sei dois, quem mais? Pedrinho e Juliette. Só tem quatro, né? Então o pessoal vai saindo aos poucos e vai, a igreja vai ficando assim, triste, olha para um, tá com pessoas caídas, olha para o outro, né, tá, vai ficando desanimado. Não, o alvo não poderia ser o encontro. Não pode ser o encontro. O encontro foi uma das metas, uma das passagens na nossa vida. O encontro desse ano, apenas um objetivo que nós alcançamos, mas nós seguimos em frente. O que é agora? O que nós temos que fazer agora? Foi bom para nós o encontro? Vamos analisar, pensar e ver o que que ele foi, o que que serviu para nós o encontro? E já colocar na sua cabeça, não, eu falhei nisso, deixei a desejar naquilo, e etc. E a partir de agora eu já vou melhorar mais ainda. Na verdade, eu estou sendo preparado não para o próximo encontro, e sim para o céu. É isso que nós precisamos entender. Que a igreja está sendo edificada, construída. Qual foi, o que você alcançou até hoje com esse encontro desse ano, por exemplo, o que que nós alcançamos? O que que foi bom para você? Melhorou? Deu um passo na direção do céu? Deu um passo na direção do reino de Deus? Né? O que que Deus falou conosco durante esse encontro? Qual foi, talvez, tem algumas pessoas, talvez, que nem apareceu por aqui durante o encontro. O alvo que nós temos é o céu? O alvo que nós temos é o reino de Deus? Então vamos continuar buscando o reino de Deus. De repente, às vezes, até o louvor fica meio morto. Não sei se vocês estão concordando com isso. Hã? Nem, até o amém não sai mais da boca. Amém. Amém. Até o amém não sai mais da boca da gente. Amém?
Amém?
Então, vamos dar sequência. Não é a pessoa, nossa, reunião demais, agora eu não vou na reunião. Né? Agora eu não vou. Amanhã eu não vou. Eu vou deixar, aí depois vou pegar o entusiasmo de novo. Quando tiver uma outra festa, isso é religião. Isso não pode acontecer. Nós vamos entusiasmar, esforçarmos novamente quando tiver outro alvo? Não. O nosso alvo é o reino dos céus, é o céu, e ele continua, e ele não pode ter nem um pouquinho de descuido. Descuido. Porque o povo parava, fazia a festa, depois ia dormir, ia descansar, enchia a cara de vinho e depois ia dormir. Ia dormir, descansar. Aí eles ficavam lá uma semana. Aí depois, para levantar acampamento, para continuar caminhando, Pai do céu, não era fácil para poder motivar aquele povo a caminhar. Era uma preguiça, era um desânimo. Não tinha disposição. Por quê? Parou, todo mundo em cima da cabeça de Moisés. Vamos parar, está na hora. O pessoal está cansado. Vamos parar aqui, vamos fazer uma festa. Vamos fazer um negócio, etc. Então, às vezes eles caminhavam empolgados porque tinha uma festa na frente. Tinha alguma coisa já prevista. Né? Falta só 2 pôr do sol, 3 pôr do sol para nós pararmos. Ali você caminha, você entusiasma. Amém? A igreja, que aí você chega, você põe a Bíblia no canto, você não ora, você não lê. Chega na reunião, você não tem disposição, chega atrasado, mais atrasado do que já chegava. Amém? Então, a gente percebe que no louvor, aquele cansaço. Custa-me o que custa. Até as notas ficam longe uma da outra. Quase caindo. A nota fica distante uma da outra. Vocês concordam com isso? Amém? Não, não é, isso é um mal. Isso é um mal. Aí que você tinha que parar, aí que você tinha que pegar a sua Bíblia, dar, não, o que falou esses dias, eu vou analisar, vou pensar, ou é isso mesmo, amém, tal, etc. Chegar na reunião com disposição, com vontade, que aquilo que Deus falou com você, daqui para frente, faça parte da sua vida. Aquilo que Deus, não vamos deixar aqui na festa. Não vamos deixar na festa a coisa acontecer. Amém? Vamos continuar buscando o reino de Deus. Continuar o nosso alvo, alcançando de degrau em degrau, dia a dia, o nosso alvo, que é o reino de Deus, que é o céu, que é a vida que Deus prometeu, incentivando as pessoas, né? Vamos, toca pra frente, olha, né? Amém, gente? Amém? Amém. Aleluia! Glória a Deus! Amém. Né? Como é que saiu aquela última música do CD, Tony? A última, aquela que você dança, né? Hã? Como é que é, Wendy? Aquela que você dança? Onde os meus olhos podem ver a coisa de mais acesso. Como é que é? Passa a por fazer. Amém? Ó, por mais que eu faça, há por fazer. Né? E é isso que é essa empolgação, esse ânimo, essa disposição. Ó, esquece o dia de ontem. Esquece que foi feito até ontem. Amém? Pode continuar botando seu dízimo lá na gasofilácia, amém? Tem as contas para pagar, amém? Tem muita coisa que não foi paga ainda não, tal, tem... Não, então o pessoal para aí, a gente fica lascado aqui. Né? Até ele animar de novo, né, para poder colocar a contribuição de lá, a oferta, etc. Continua comprando o CD. Amém? Por mais que eu faça, há por fazer. Há por fazer. Não deixa, você vê um irmão desanimado, você fala, não desanima não. Né? Balança ele, fala, acorda. Meu filho, ó, vamos tocar para frente, amém? Nós ainda não chegamos, ou chegamos? Nós ainda não chegamos, né, Rebeca? Nós já trabalhamos bastante esses dias aí, ó. Vamos tocar para frente, vamos melhorar a nossa vida espiritual, vamos melhorar o nosso relacionamento com Deus, vamos entender melhor o que Deus está falando conosco esses dias, amém? Amém. Lembra-me, por favor, filha, agora animado. É o capítulo, aliás, o capítulo 6 ainda, mas o versículo 25, vai lá.
Por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento e o corpo mais do que a vestimenta?
Amém. Então, ó, tem coisas mais preciosas que ainda nós não alcançamos. Tem coisa mais preciosa do que alguma coisa que nós alcançamos. O que nós alcançamos é, amém, graças a Deus, foi realizado o encontro, né? Correu tudo bem, a pessoa deu a sua contribuição, quem doou a cesta, doou, as coisas correram bem, todo mundo foi alimentado, etc., não faltou água, não faltou energia, todo mundo tomou banho, todo mundo participou, mas tem coisas. Isso aí são coisas dessa vida, né? Nós tivemos ansiosos, pela realização do encontro. Tivemos ou não tivemos? Né? Não causou ansiedade? Causou. Causou ansiedade. A gente via muitas pessoas animadas, dispostas, ajudando, etc. Mas já passou, né, Priscila? Já passou. Você vê como é que as coisas são? O tempo passa. Né? Cada dia tem o seu mal, cada dia tem as suas coisas. O tempo passa e eu não posso me deixar levar por essa vida. Eu não posso me deixar levar por esse tempo, porque ele passa e eu fico na mão. Eu não posso me deixar levar por esse tempo, porque ele passa e eu fico na mão. Nada pode me causar tanta ansiedade. Nada pode ser tão, assim, para mim, que me cause tanta ansiedade, que é perigoso. Deus disse, olha, não andeis ansiosos por isso, por aquilo. Às vezes nós colocamos muita ansiedade numa coisa e ela passa. E você fica, né? É o caso da pessoa que vai para a festa, ele fica com tanta esperança, com tanta ansiedade por aquela festa. Aí chega na festa, ele ruma o pau, né? E depois passa a festa. Aí vem a ressaca. Vem a depressão. Vem a decepção, muitas vezes. Por causa daquilo. E por quê? Por quê? Por quê? Por causa... Né, Alessandro? Por causa da ansiedade, que foi muita... Em cima daquilo. Você colocou muita ansiedade por aquilo. Às vezes, por exemplo, por uma faculdade. Quantos anos que são uma faculdade? Quantos? No mínimo 5, né? É 5? Quatro. Tem um ano aí até de 3 meses. Mas, normalmente, o normal seria 4, 5 anos. Daí para frente, né? 4, 5 anos. Mas a pessoa coloca tanta esperança e tanta ansiedade naquilo, que são 5 anos, 6 anos, que ela não faz nada mais. Ela coloca toda a vida dela em cima daquilo. Passa e chega lá. Ela fala, nossa, mas eu não imaginei que fosse, eu não imaginei que fosse só isso. Pensei que fosse uma coisa do outro mundo. Eu não, Regina? Hã? A Regina, dá o microfone lá para a Regina. Você concorda, Regina, que a gente põe...
Não, eu ia falar que faculdade, para todo mundo, é uma decepção total, né? Você luta tanto para entrar lá, aí você entra e só tem coisas ruins.
É, aquela ansiedade para entrar. Muito aquela verdade. Ansiedade, aquela... Exposição, aquela coisa, aquela luta terrível para entrar. Como se fosse uma coisa tua, mas é desse, não é do outro. Não é uma coisa do céu, é uma coisa desse mundo. Mas já foi colocada exatamente para que você não se deixasse levar por aquilo. Foi colocado? Por exemplo, eu gosto de usar mulher e homem, porque é a melhor coisa que tem no mundo. É a melhor coisa que tem, concorda? Quem concorda? Amém? Não é não? Então, você fica ansioso demais. Você fica, né? Chega a ter uma loucura. Tem gente que dá até tiro na cabeça. E aí você alcança aquilo, você fala, mas, meu Deus, eu pensei que fosse diferente. Tivesse, né, um gosto diferente, mas não tem, é a mesma coisa. Eu pensei que fosse uma coisa do outro mundo. Não é. Não é do outro mundo. É a mesma coisa. Mas foi colocado para que você... Como que Deus me prepara para o céu? Como que Deus me prepara para o reino de Deus? É assim. Eu vou botar uma mulher na sua vida. Eu vou botar dinheiro no seu caminho. Vamos ver como que você... Como que você reage? Como que você vive sem dinheiro? Agora vamos ver como que você vive com dinheiro. Quero ver. Né? Então, todas as coisas no mundo, elas estão para nos provar, para nos experimentar. Então Deus diz, ó, tá aqui. Cuidado, não andeis ansioso pela sua vida. Não andeis ansioso por esta vida. Porque tudo vai passar. Tudo. Você investiu tudo ali, terminou, acabou. Não. Edifica para você um tesouro no céu. Constrói para você uma coisa no céu, porque vai passar. Por mais maravilhoso que seja o seu momento, ele vai passar. Quem concorda com isso? E é perigoso, não é? Por que que é perigoso, Rodrigo? Porque você coloca tudo ali, você investe tudo ali, como se não fosse passar. Como se você fosse ter saúde para a vida inteira. Como se você fosse ser bonito a vida inteira. Não, a sua beleza, ela apaga, ela se desfaz. O homem é como a erva. Ela murcha. Ela murcha, ela se desfaz. O sol, muita água, muita chuva, né? Tudo pode estragar a erva. E a glória do homem é pior ainda. A glória do homem aí sim é pior. Por quê? Foi comparado com a rosa, a flor. Aí você pega, colhe e põe no jarro. No outro dia, quando você botou, quando você plantou a roseira, você aquele cuidado danado, minha mãe, ela era empolgada com as roseiras dela lá. Aí quando dava a rosa, ela ficava, nossa, numa alegria. Né? Mas aí cortava ali para pôr não no vaso. Botava água ali dentro para ver se conserva mais um pouco. Mas não tem jeito. Aí as pétalas da rosa começa a cair, murchar e pronto, joga fora. Já viu esses? Prepara aí a floricultura, vem, arruma tudo, termina o casamento. É, duas horas depois. A floricultura não pode fazer cedo, não. Tem que fazer na hora do casamento. É quando está passando duas horas para o casamento, três horas para o casamento, aí vem, põe a rosa e não demora não, questão, né? Aí vem e faz o casamento, termina o casamento. Aí os meninos estão chutando os buquês, os três, tá? A meninada correndo para baixo, para cima, e rosas esparramadas para todo lado. Aí vem um, puxa um galho, vem outro, puxa outro. No outro dia, não tem mais nada daquilo. No outro dia, não tem mais nada. Só lixo, só lixo. Não é não, Regina? Cadê o microfone? Está com a Regina? Pode falar, Regina. Eu estou medo de você.
Não, é só aquilo mesmo.
Que, não, pode falar. Agora você tem que falar.
Não, eu acho interessante que o povo fala assim, quando você vai entrar na faculdade, fala que é os melhores anos da sua vida. É. Né? E é o contrário. São os piores anos da sua vida. É o tempo que você mais sofre.
Foi assim para você?
Para mim foi. E teve uma outra pessoa aqui do nosso meio... que também falou que a faculdade na vida dela foi um inferno. Eu acho que...
Pois é. Aí a gente imagina assim, ó, vou terminar a faculdade, aí eu sou o rei da cocada. Termina. É mais uma coisa que você alcançou, mas é mais um problema para você administrar, é mais uma responsabilidade, né? E interessante, que parece que não acrescentou aquilo que você imaginava. Amém? Fala, filha.
Exatamente. Tem que ter... Acho que por isso que a gente precisa de muita sabedoria, né? Porque o mundo é muito enganoso. Nossa, é muito enganoso.
Nossa.
Ninguém te avisa o jeito que as coisas são. Fala tudo o contrário, né? Aí você vai com a mão na frente e outra atrás. E só aprende depois que aconteceu tudo. Aí você fala, não, agora eu aprendi, mas...
É, olha, repara pra você ver como o mundo usa isso para enganar os trouxas. Para enganar os trouxas. Em todos os segmentos da vida. Por exemplo, na escola, tem um primeiro ano, né? Antigamente, a pessoa ia lá para a casa do mestre. A casa do mestre. Por exemplo, Paulo foi ensinado aos pés de Gamaliel. Gamaliel, né? Gamaliel. É, então, era o mestre. Você ia para lá e você se tornava também um mestre, porque você ia aprender tudo com ele. Mas, ao longo do tempo, o pessoal foi entendendo que todo dia o aluno chegava no mestre. E se ele não tivesse uma meta, uma coisa para frente, ele começava a enjoar daquilo, de repente não queria mais ir na casa do mestre. Né? Lá em Perinópolis tinha um mestre, mas mestre propício. Aí as pessoas iam estudar lá. Não tinha escola, primeiro ano, segundo ano, terceiro ano, não tinha. Aí criou-se isso, primeiro ano. Por que criou? Porque quem está no primeiro ano, o que, que ele quer? Passar para o segundo. Quem está no segundo? Quem está no terceiro? E assim por diante. E aí, essa motivação na vida da gente, que, como a Regina está falando lá, é um sofrimento. O menino tem que levantar cedo, tá? Você vai ter que passar, a mãe chega na cabeça dele, tá, né, coca, é preciso, se você tomar bomba, você vai ver, tal, etc. Por quê? Porque o objetivo é passar de ano. Essa empolgação, ele passou, aí você dá um diploma para ele e tal, e coloca o próximo alvo, segundo, terceiro, quarto. Agora é o curso, o primeiro grau, segundo grau, terceiro grau, e assim vai indo. Não é assim? Curso superior. Quem que não quer ser superior? Todo mundo quer ser superior, ninguém quer ser inferior. Aí põe um curso superior. Aí termina lá o curso. Você fala, mas eu não fiquei superior. Não fiquei superior em nada. Sou igual aos outros. Mas a gente tem aquela ilusão de que vai ser superior aos outros. Não é assim o mundo? A empresa põe na meta. Aí quando você chega na meta, o que é que ela faz? Puxa a meta para lá. Põe a meta para lá. Aí a pessoa, nossa, tá certo, né? Eu me dei um duro para poder alcançar essa meta, puxou a meta para frente. Não é assim? Qual é? E agora, você não quer perder o emprego, não quer ficar para trás? Paula Moreira, para quê? Cumprir a meta. Aí você cumpre a meta, o que, que a empresa faz? Puxa a meta. Vai puxando a linha e o besta está correndo atrás, né? Assim? E etc. Por exemplo, uma outra coisa que é uma outra meta, que é prêmio por produção, participação no lucro da empresa. Aí pronto, não tem participação no lucro da empresa. A empresa é grande, a empresa é boa e todo mundo trabalha a morrer. Por quê? Porque vai participar do lucro da empresa. Então, tudo isso são alvos que todo mundo usa para que a gente passe o tempo todinho na Terra. Pronto. Acabou. Aí, quando chega com 60 anos, qual a meta que eles põem para a gente? Quando chega com 80 anos, qual a meta que eles põem para você com 80 anos? Dona Belina, qual a meta que eles estão pondo para a senhora, Dona Belina? Nem lembra da gente mais. Nem lembra. Não tem mais alvo, Ramiro. Não tem mais objetivo. E a pessoa passa por você e nem te vê. Os filhos dentro de casa não contam mais com aquela... Você passa a ser uma peça, uma peça. Vem cá, mãe. Vem cá. Aí põe aqui. Vem cá, pai. O pai, você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo, você não pode fazer isso, você não pode mais dirigir, você não pode mais sair na rua, você não pode mais... Acabou. E os alvos que você alcançou durante essa vida, o que adiantou? Para que serviu? Amém? Quem que escuta uma pessoa com 80 anos que vai no conselho dele? Que obedece ele, que aceita o conselho dele? Quem? Ele é superado. Ele foi superado, gente. Ninguém vai mais, ó, não tem professor com essa idade mais, não tem mestre, não tem ninguém. O arquiteto com 80 anos não serve mais. Qual o arquiteto que serve? É o atual, é aquele que tem os traços atuais, aquele que tem a visão atual. Passou, meu filho. Amém? Então, o reino de Deus, presta atenção, tudo que tem no mundo não é para impedir a gente de entrar no reino do mundo, dos céus? Tudo que existe na Terra não é um obstáculo? E você tem que superar esse obstáculo. E você tem que administrar isso. É ser como se não fosse. É ter como se não tivesse. Você precisa ser esperto. Você precisa ser esperto. Porque aí você vai, ó, não foi esse o alvo. É ter como se não tivesse. Você casou? Casei. Mas como se não tivesse casado. Continuo querendo casar, né? Continuo. Aí o casamento vai ser uma coisa boa, porque eu estou sempre querendo me casar de novo, né? Então, o alvo não morreu ali. É ter como se não tivesse. Ser como não fosse, está sempre buscando algo mais. É a perfeição, é a santificação, é o aperfeiçoamento do santo. É você entender que essas coisas ficaram, mas você não ficou. Você tem 80 anos, mas você não ficou. Você continua animado, com 80 anos disposto. Por quê? Porque você está caminhando para uma coisa que você não chegou ainda. Ó, eu corri a carreira que me foi proposta, combati o bom combate, melhor para mim é estar no céu. Mas se for preciso de eu ficar aqui, eu ainda tenho muito vigor, amém? Se eu for preciso de ficar aqui, eu ainda estou vivo, disposto, inteligente, etc. Não foi assim com Paulo? Amém? Foi assim com Paulo. Ele já tinha corrido, ele já tinha feito, ele podia ter sentado, ele podia ter parado, mas ele não parou. Ele não estava desanimado, Silvano, ele não estava mole, ele não estava, não, ele estava, todo mundo queria ouvir Paulo, todo mundo queria, Paulo estava atualizado. Quanto mais você aproxima da perfeição, da santidade, mais atualizado você fica, diferente do mundo. Amém? É diferente do mundo. Paulo disse, quando eu era criança, eu tinha isso, agora não. Quanto mais eu passo o dia, olha, O que Jesus falou? Vamos ver se eu estou conseguindo persuadir vocês. Se uma coisa que não passa é o reino de Deus, não passa. Paulo disse, Jesus, né, falou ali no casamento, o vinho, a história do vinho. O vinho novo, o vinho e o vinho velho. O vinho que foi servido no começo. O vinho que foi servido no começo da festa, a festa era assim. Quando ia servir o primeiro vinho, serviu o vinho melhor. O vinho escolhido, o vinho melhor, servia no começo da festa, porque a pessoa está lúcida, então ele pega, põe o vinho, nossa, gostoso, o vinho é bom. Tá. Mas depois que ele está no fogo, depois que ele já está, ele, ó, pode botar vinho ali, o vinho que for. Mas aí o que, que aconteceu? Acabou o vinho. Aí serviram um vinho, um outro vinho, um vinho novo. Aí, qual foi a estranheza do povo? Porque normalmente o vinho novo é mais ruim, o vinho novo que eles colocam, o vinho no fim da festa, é um vinho mais ruim. E esse vinho que foi servido no fim da festa, esse aqui é o melhor. Então, o vinho novo no reino de Deus, o vinho novo, aquele vinho que é servido no fim, é melhor. Amém? Então, eu preciso ficar cada dia melhor, porque eu sou o vinho. Eu preciso ficar cada vez melhor. Cada vez melhor. Cada dia que passa, eu vou ficar melhor. É diferente do mundo. Porque o meu alvo, ele transcende esse mundo. O meu alvo está fora desse mundo. Amém? Então eu vou ficar 100% até o dia que eu sair desse corpo. Melhor. Cada vez melhor. Mais empolgado. Querendo conhecer mais a Deus. Querendo viver mais a vida cristã. Amém? Cada dia mais emocionado com essa vida que é o céu, que é Deus. Amém, gente? Diferente, eu não vou da vida secular, dessa vida normal, é muito diferente. Amém? Como? Depois de? Amém. O Mito está buscando ali, já sou alguma coisa aí, meu? Então, olha, daqui do versículo 26 diz assim, olhai para as aves do céu, que não semeia, não cegam, não colhe, nem ajuntam em celeiros. Então, está aí um alvo importante para nós. Que jeito? Você come como a ave do céu? Você come os pássaros? Está aí um alvo bom para nós. Amém? Eles não trabalham, não colhem, não plantam, eles não fazem nada. E não falta nada para eles. Pronto. Qual seria o nosso alvo? Se nós pensássemos desse jeito, o que seria? Hein, gente? Estou perguntando. Por que está dizendo aqui, ó? Ó, presta atenção. Não andeis ansiosos, versículo 25. Não andeis cuidadosos quanto a essa vida. Não andeis ansiosos quanto a essa vida. Experimenta um outro alvo, que é ser como o passarinho. Como é o passarinho? Hã? Pega aí, pega o microfone. Como é que é o passarinho? Você não sabe como é que é o passarinho, não, filho? O Luiz, o meu Luiz. Luiz que sabe.
É, o passarinho, ele não preocupa se tem conta para pagar, se tem...
É. Olha aqui, ó. Você tem coragem de viver como um passarinho? Tem uma música, parece. Não tem uma música nesse sentido? É. Como é que é? Pronto. Os alvos de Deus. Olha aí um alvo de Deus. Olha aí uma coisa que a gente precisa alcançar. Viver como um passarinho. Olha, eu tenho certeza. O que é viver como um passarinho? Eu tenho certeza que Deus proverá. Pronto. Deus proverá. Como é que Deus chama? Alguém um dia perguntou, como é que é o nome de Deus? Deus proverá. Deus proverá. Ó, Deus é capaz de prover para você? É. Gente, é. Mas, se isso ainda não acontece, busca isso. Ter essa fé que Deus proverá. Deus vai prover. Amém? Então, eu não posso dizer assim, de repente, ficar triste, amolado, chateado, deixar de ir na reunião, deixar de buscar Deus, porque está me faltando alguma coisa. Eu não posso. Porque eu tenho certeza que Deus proverá. Deus proverá. A vida do cristão é sempre nessa direção. Qual? Que Deus proverá. Deus vai prover para você tudo o que você precisa. Busca o reino de Deus e as outras coisas vos serão dadas, vos serão acrescentadas. Amém? Uma vez eu cheguei a dizer para o meu irmão mais novo, falei para ele, olha, acredita. Creia, porque se você crê, Deus provê. Porque Deus, ele provê. Para cumprir as escrituras, ele tem que prover para mim. Porque ele disse que ele proveria. As outras coisas não me seriam dadas. Amém? Deus proverá. Não é fácil acreditar nisso, não. Não é fácil. Mas é uma meta que precisa ser alcançada pelos filhos de Deus. O quê? Que o nosso Deus é um Deus que provê. É um Deus provedor. É um Deus que não deixa faltar. Amém? Falta para quem, ô meu Deus? Para quem não acredita. Falta para quem? Para quem não acredita. Para quem acredita, não falta. Amém? Por quê? A não ser que você já desistiu de Deus. Você já desistiu de acreditar em Deus. Deus provê. Deus provê. Não falta para nós nada. Nada, nada mesmo. Deus provê. Né? Mas aí você estava dizendo o quê, Luiz?
Realmente, isso daí se cumpre na natureza, né? Igual o exemplo do passarinho, não preocupa, eles não esquentam a cabeça, eles têm tudo.
É, ontem, quem assistiu o Globo Repórter ontem? Quem assistiu? O Carnaval vocês assistem, né? Globo Repórter ontem, quem assistiu? Ninguém assistiu? Só um pedaço? Ó, Fernanda assistiu um pedaço também. Olha, eu estava observando, porque quem busca o reino de Deus, ele observa as coisas de Deus. Então, por exemplo, lá no Globo Repórter estava mostrando algumas pessoas que vivem só comendo frutas, só frutas. E não tem colesterol alto, não tem preguiça, não tem pessoas, maratonistas, de pessoas que vivem só alimentando de frutas. Então, inclusive fez uma reportagem também interessante, mostrando lá em Brasília. Em Brasília eles tiveram cuidado de plantar frutas. Então a pessoa desce lá do prédio, vai lá, a fruta está lá no meio da rua. Abacate, jaca, chama ata. Tem 1.500.000 pé, 1.500.000 pé de frutas plantados lá, Brasília. Então, são frutas tropicais, fruta da, a época da manga, aí o sujeito pegando manga lá, uma manga bonita, bonita mesmo. A época da manga é manga, a época de abacate, abacate, lá no meio da rua, lá no meio da rua. E aí mostrando a quantidade me parece que a única vitamina que não existe, não descobriram ainda em fruta nenhuma, parece que, se não me engano, não é a B12. Se não me engano. B12. Acho que parece que foi a única vitamina que não encontraram ainda. Mas as outras todas. E aí a fruta? Será que lá, quando a Eva resolveu pecar e resolveu passar para esse mundo que nós estamos nele hoje, eles faziam o quê? Eles morriam de fome? Não morriam de fome. Na natureza já existia coco, abacate, siriguela, acerola, limão, laranja. Tudo isso na natureza tem. Tudo isso na natureza tem. A vida tem se tornado cada vez mais difícil. Nós estamos, a nossa saúde está ficando mais debilitada, tudo, por causa das coisas que a gente faz errado. Nós alimentamos mal, nós alimentamos errado. A gente não come fruta, praticamente não come fruta. E nas frutas estão todas as vitaminas que a gente precisa. Aí eu pergunto a você, se a gente quisesse, a gente precisava trabalhar? Se a gente quisesse viver como passarinho, mas aí você casa e a mulher não quer viver como passarinho. Aí está o problema. Pergunta, quando você for casar, você pergunta à sua esposa, você aceita? Né? Quando você vem aqui no altar, a gente devia perguntar, era isso, né? Aceita receber o fulano de tal como um passarinho na sua vida? Você aceita receber a irmãzinha tal, etc., como um passarinho na sua vida? Né? São dois passarinhos. Como? Pois é. Agora, depois de velho, depois que já está numa certa... passou aí, você não quer mais ser passarinho. Né? Tem que ser ali. Não, eu vou me casar se você concordar em ser morar debaixo da ponte, né? Morar como passarinho, porque o passarinho também mora em qualquer lugar. Mas, gente, olha, não falta. Pode ter certeza que a ansiedade pelas coisas desse mundo, ela é prejudicial. Por que que é prejudicial? Por que que é prejudicial? Vamos ver se vocês entenderam. Pega o microfone, Adriana. Por que que a ansiedade por essa vida é prejudicial? Vamos ver se deu para entender.
Irmão, assim, porque só nos traz mal, né?
Hã?
Só nos traz mal e nos afasta daquilo,
amém,
que é o nosso alvo.
Amém. Vamos ver uma outra pessoa. Tony, por que a ansiedade por essa vida, ela é prejudicial, Tony?
Porque não tem fim, né?
Hã?
Porque não tem fim, você está sempre correndo atrás de alguma coisa, está sempre... E engana a gente, como a Adriana falou, tira a gente do caminho, né? Faz a gente ficar preocupado com essa vida, louco por essa vida, né? E realmente é.
Isso é por aí, né? O Carlinhos, vamos ver se aquele que vai empatar comigo aqui. Quem que vai empatar comigo aqui, que está na minha cabeça? Por que que a ansiedade por essa vida é prejudicial para nós? É prejudicial para nós, para o mundo não. Para nós é prejudicial. Por quê?
Ela nos envelhece, ela nos entristece, tira a nossa paz, faz a gente nos
apaixonar. É a Regina, Regina. Por quê, Regina?
Eu estava pensando que pode ser porque a gente vai decepcionar depois.
Como?
Pode ser porque a gente vai decepcionar depois com a expectativa que você tem naquilo. Vai decepcionar.
Vai decepcionar? É. Mas tem outro que vai falar para nós. Priscila, vai, Priscila. Por que você acha que é prejudicial a ansiedade? Não andeis ansiosos por essa vida. Quanto à vossa vida, pelo que haver de comer, pelo que haver de vestir. Não andeis. Deus falou, não faça isso. Porque é um mal. Põe do lado de cá, ó. Do lado de cá ou do lado de cá? Do lado de lá ou do lado de cá? É a ansiedade. Tá certo? Ansiedade? Ansiedade. Ó, ansiedade. Ou comer, vestir, etc, tal. É isso. Você levanta cedo correndo, quer cair lá dela, porque é ansiedade. É ansiedade. Eu não posso perder esse emprego, eu não posso perder, eu não posso ganhar pouco, eu preciso ganhar muito. Dá-lhe coisa, porque, né? É assim, a ansiedade. Por que que ela é prejudicial? Por que que Deus falou, não faça isso, porque é prejudicial? Por quê?
Eu acho que porque te faz ficar preso, vivendo em função disso. Você quer ansiedade por dinheiro. Você vai acordar, dormir, passar o dia inteiro por dinheiro. Aí chega, tem dinheiro. Ansiedade por outras, por mulher. Aí você vai sempre a vida toda ficar lutando por isso. Ela te faz ficar preso nisso.
Você vai ficar preso nisso e... Porque o reino de Deus está sendo oferecido para nós. Você fica ansioso por esta. Ela passa. Ela passa. É como a nuvem. Ela passa. E você perdeu o que Deus estava propondo, que era o céu. Por que que era presencial? Ela passa. Porque ela passa. E você vai se envolver com ela, e a hora que chegar lá, e agora? Perdeu o que Deus disse, só perde essa vida, e você ganha ela e a outra. O passarinho não ganha essa vida? Ganha. Só porque a gente não quer viver como passarinho. A gente que não quer. É muito sem graça viver como passarinho. Muito sem graça. Quem concorda que é sem graça viver como passarinho? É sem graça, eu acho. Não tem graça. Hã? Está dizendo aqui o seguinte, como o povo lá no Egito, a vida para eles ficou sem graça. Levantava de manhã, maná. Caminhava, a roupa não ficava velha. O sapato não ficava velho. tinha graça. Não tinha, não tinha loja para ver, não tinha shopping, não tinha nada. Não tinha nada. É uma vida sem graça. Quem quer viver uma vida sem graça? Então é prejudicial. Por quê? Atrapalha você alcançar o outro. Ela passa. Ela passa, te ilude e você não alcança o que Deus prometeu. O que Deus prometeu para nós? Será que a vida que Deus prometeu vai ser sem graça? Será que a vida que Deus prometeu vai ser sem graça? Eu acredito que não. Olho não viu, coração não, ninguém, cabeça nada imaginou o que Deus tem preparado para nós. Não vai ser sem graça. Não vai. Vai ser uma vida, olha, tremenda. Tira o chapéu. Então, a ansiedade é prejudicial. Querer as coisas aqui é prejudicial. Espera em Deus, confia em Deus, espera em Deus. Aí, quando às vezes a pessoa chega para a gente, está ansiosa, está sofrendo. Meu filho, larga de mão disso, espera em Deus. Aí eles não gostam do conselho, não gostam do conselho. Ninguém gosta desse conselho. Né? Confie em Deus, espera em Deus. Por acaso Deus não está te vendo? Deus não é justo, Deus não é bom? Descansa, espera em Deus. Lança fora toda a sua ansiedade. O resto do versículo, lança fora toda a sua ansiedade, porque Ele tem, Ele cuida. Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Na sombra da sua asa. Deus cuida de mim. Amém? Eu ando na sua. Amém? Não pode só cantar. Tem que viver. Não pode só cantar. Tem que viver. Amém? Então, nós paramos por causa do encontro? Amém? Uma coisa para fazer ainda. Pega lá, Tony. Há coisa para fazer. Amém? Há coisa para fazer. Amém? Nós não paramos, porque nós alcançamos isso ou realizamos aquilo. Nós vamos continuar confiando em Deus, esperando em Deus, buscando o reino dos céus. Aonde os perfeitos, os santos, os justos estarão. Não é quem fez o primeiro ano, segundo ano, terceiro ano, quarto ano, não. Não é quem fez faculdade, não, meu irmão. Amém? Não é quem ganhou o mundo inteiro, não. São os santos, justos, perfeitos. Gente boa. Que vão estar lá, no céu. Amém? É para lá que nós vamos. É para lá que nós vamos. Amém? Aleluia, gente. Animado. Amém, aleluia. Agora melhorou. Semblante do pessoal. Você vai ver quando cantar aqui, o pessoal pulando, dançando. Amém? Mesmo que a gente tenha feito, há coisas ainda para fazer. Há muita coisa para poder fazer. Amém? Tenho certeza que esse é o nosso alvo. É o céu. É o reino de Deus. É entrar na terra que Deus prometeu. Nada pode, nenhuma ansiedade, nada nesse mundo pode tirar a nossa vontade, o nosso desejo de chegar na terra que Deus prometeu. E eles chegavam assim, irmãos, Abraão chegava ali e falava, não é essa terra. Aí eles entravam no outro, passava, todo mundo imaginava, passou o Jordão, eles chegavam lá, não é essa terra. Não, morreram todos, entendendo que não tinham alcançado a terra. Amém? Aleluia? Aleluia. Amém, Wendy? Aleluia. Amém. Vamos ver. Ó, ó. Ó o batidão, ó. Ó. Todo mundo, com palmas primeiro, vamos lá.
Melhor eu escolhi. Eu escolhi.
Meu prazer é te ouvir, deitar-me calar ao teu pé. Amém. Confiar, esperar.
E de tudo a se cuidar.
Nada me faltará.
Se dispor-me a te escutar, a parte melhor eu escolhi.
Amém. Meus parabéns por você ter essa fé. Amém. Deus te abençoe.
Tudo assim.